Vamos então abrir a carta que o líder do PSD escreveu a António Costa. É uma carta sobre o SIS e sobre a recuperação do computador do Ministério das Infraestruturas. Montenegro diz ao Primeiro-Ministro que os serviços de informação atuaram sem base legal e é preciso tirar consequências. Se elas não forem tiradas, o PSD está pronto a quebrar o acordo de regime entre os dois partidos em matéria de secretas. Inês Ameixa.
Numa carta de apenas duas páginas, Luís Montenegro é taxativo. A intervenção das secretas no caso que envolveu a recuperação de um computador do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas não tem cabimento, não tem sentido e não tem base legal. O presidente do PSD parte, por isso, destes pressupostos para voltar a defender que o governo tem uma relação de abuso de poder com os serviços de informações. Dirigindo-se diretamente a António Costa, Luís Montenegro reforça que a audição do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Mendonça Mendes, deixou claro que João Galamba mentiu e que, por isso, deve ser demitido, até porque, diz o presidente do PSD, não se trata de uma contradição banal, mas sim de uma mentira agravada por ter sido dita numa comissão parlamentar de inquérito. Na carta enviada ao primeiro-ministro, a que a Antena 1 teve acesso, Luís Montenegro lembra também que já tinha pedido admissão da secretária-geral do CIRP, mas vai agora mais longe. Caso não exista qualquer demissão, avisa o líder social-democrata, a direção do Sistema de Informações da República Portuguesa vai deixar de ter a confiança política do maior partido da oposição, o PSD. Luís Montenegro endurece assim o discurso para com António Costa e ameaça romper com o acordo de regime entre socialistas e social-democratas em matéria de serviços de informações.
Vai lá uma nota nesta carta de Luís Montenegro a dar conta de que o conteúdo da carta vai ser também do conhecimento do Presidente da República. Haverá conversas sobre esta carta entre Costa e Marcelo? Os dois vão encontrar-se outra vez ao fim da tarde na Régua, no distrito de Vila Real, no arranque das comemorações do Dia de Portugal. O chefe de Estado e o primeiro-ministro vão ser recebidos no Museu do Douro. Assistem a um concerto que é aberto à população. Depois, o Rio Douro enche-se de fogo de artifício. Mas daqui a pouco, às 10h30 da manhã, na Praça do Município, no Peso da Régua, é hasteada a bandeira nacional, dando o sinal para o arranque das comemorações do 10 de junho. É até à Régua que vamos ao encontro do repórter Nuno Amaral, que não está na Praça do Município, está junto ao Rio Douro, onde haverá fogo de artifício logo. Conta-nos, Nuno Amaral, como é que a cidade da Régua está e como é que prepara este 10 de junho?
Tenta a Régua abrir os braços a essas comemorações do Dia de Portugal. Régua que, juntamente com o Douro, é este ano Cidade Europeia do Vinho, em 2023. Ora, como disseste, às 10 a bandeira é hasteada na Praça do Município, depois há um desfile militar, digamos quase que um treino para o desfile de amanhã. A cidade está fortemente policiada, como é óbvio, até para irem balizando o trânsito. À beira do Douro, com um vinhedo pela frente, pergunto ao vereador Rui Teixeira, vereador com o pluro do turismo na Câmara do Peso da Régua, como está a cidade a preparar-se para receber estas comemorações?
A cidade está a preparar-se há vários meses e com um especial enfoque na última semana para receber estas comemorações não só aqui em Peso da Régua, mas no Douro. Estas comemorações são o apogeu daquilo que é o Cidade Europeia do Vinho, que é um galardão que o Douro tem este ano, que serve para promover a região e o que melhor se faz nela. Temos atividade aqui na Régua, tivemos em Vila Real, em Tarouca, em Moncorvo, em Sabrosa. Portanto, por todo o Douro acaba por haver animação e celebração deste Dia de Portugal.
E que mensagem gostava, Presidente da República, também o Primeiro-Ministro, que levassem daqui, desta região, que tem falta de mão de obra, que tem falta de população?
Bem, o Douro é um excesso da natureza, como disse Miguel Torga, mas é um excesso da natureza trabalhado pelo homem. Portanto, o Douro, estes montes não se fazem sozinhos, têm muito sangue, suor e lágrimas dos nossos antepassados e por isso merece ter todo o carinho e toda a atenção do Governo Central num esforço para atrair a população, porque não podem ser só as autarquias a fazer esse esforço.
Agradeço ao Rui Teixeira, vereador com o Bloco de Turismo na Câmara do Peso da Régua. Ora, pode ser que logo, quando chegar Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, esta mensagem vai passando. Há, como disseste, várias iniciativas previstas para hoje, à noite, fundamentalmente. Amanhã, pelas 10h40, começam as cerimónias oficiais do 10 de junho, aqui na Régua, em pleno Douro.
E a chuva vai atrapalhar por aí, no Amaral?
Até ao momento está a atrapalhar e não é pouco. Prevê-se que a partir das 2 da tarde a chuva pare para amanhã. Foi uma conversa prévia que tive também com o vereador. Estivemos a ver as previsões. Amanhã não choverá, ou que tudo indica agora, durante as cerimónias.
Bom trabalho, Nuno Amaral, até porque hás de voltar à hora de almoço, porque Portugal em Direto é feito a partir daí durante esta semana. Quanto ao programa oficial destas comemorações, ele vai começar às 20h no Museu da Régua, com a apresentação dos cumprimentos do Corpo Diplomático, que está acreditado em Portugal, ao Presidente da República. Depois há um concerto, de que já falei aqui esta manhã, um concerto pela Orquestra Ligeira do Exército, aberto a toda a população, e o fogo de artifício no Rio. O Ministério da Saúde confirmou esta manhã à Antena 1 que recebeu, na terça-feira, o relatório da Inspeção Geral das Atividades em Saúde sobre o caso da grávida que em agosto do ano passado morreu quando estava a ser transferida em Lisboa do Hospital de Santa Maria para o Hospital de São Francisco Xavier. As conclusões da investigação já são conhecidas, foram divulgadas pela TVI, apontam que houve má prática clínica nesta transferência, há também indícios de crime e, por isso, Rosa Azevedo, agora as conclusões vão seguir para o Ministério Público.
O relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde realça que não foram cumpridas as orientações sobre transferência de grávidas. Segundo a TVI, são apontados vários erros à equipa que atendeu a grávida de origem indiana em agosto do ano passado na urgência do Santa Maria. O diagnóstico de pré-eclâmpsia foi bem feito, mas foi um erro não ter provocado de imediato o parto. O segundo erro foi decidir transferir esta mulher de ambulância para outro hospital. O terceiro, não regressar ao Santa Maria quando o estado de saúde se agravou logo no início da viagem. O relatório conclui que houve má prática clínica. A equipa do Santa Maria decidiu transferir a grávida por não ter vagas na unidade de neonatologia. As conclusões da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde já foram enviadas ao Ministério Público por haver indícios de crime. Será o Ministério Público a decidir se avança ou não com uma acusação.
Este caso dramático foi a gota d'água ano passado também para a saída de Marta Temido do Ministério da Saúde. Ela deixou o cargo de ministra na sequência desta situação. O Papa passou mais uma noite tranquila, a segunda, no Hospital Gemelli, em Roma. São notícias dadas pelo Vaticano, que adianta a agência Reuters, que ainda durante o dia de hoje vai haver um novo ponto de situação do estado de saúde de Francisco. O Papa foi submetido na quarta-feira a uma cirurgia aos intestinos. Emmanuel Macron é esperado em Annecy, no sudeste de França, no cenário da tragédia que ontem trouxe o país comovido. Ainda traz o ataque de um homem com uma faca contra crianças. O autor deste ataque vai ser submetido hoje a exames psiquiátricos. Foi um anúncio feito pelo ministro francês da Administração Interna. Emmanuel Macron quer visitar as vítimas, se for possível, desta tragédia. Quer também estar com as famílias das vítimas. Há duas crianças particularmente em estado bastante grave e que, cujo prognóstico continua reservado no balanço feito esta manhã. O Canadá continua a arder sem medida, mais de 3,5 centenas de incêndios ativos nas últimas horas em 9 províncias do país, muitos deles descontrolados. O fumo deste incêndio, como já temos visto nas imagens da televisão, passou para os Estados Unidos, já tomou Nova Iorque, já tomou também Washington, traz a saúde de prevenção nos Estados Unidos e há também já sinais de fumo, como ouvimos esta manhã na Europa, na zona da Groenlândia. A jornalista Rita Fernandes conversou esta manhã com António Nunes, da Liga dos Bombeiros Portugueses, porque há uma equipa de bombeiros portugueses a caminho do Canadá para ajudar no combate a estes incêndios. Ele explica qual é o trabalho que estes bombeiros vão fazer e de onde é que eles vão partir.
Sabemos que são vários bombeiros de vários corpos de bombeiros da região centro do país e também alguns da região autónoma da Madeira. O processo de seleção foi feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Foi assim que foi cedido. Nós entendemos que deveria haver uma maior interação. Quanto aos trabalhos que vão fazer, só saberão quando, à chegada ao Canadá e é com Depois, a apresentação às entidades competentes que estão a fazer a gestão do combate aos incêndios é que poderão depois aperceber-se de qual é a sua missão, mas naturalmente vai ser a missão adequada àquilo que é os seus conhecimentos.
Não vão só bombeiros para combater estes incêndios no Canadá, vão também equipas do INEM, da Proteção Civil e também do Instituto de Conservação da Natureza. Vamos seguir de perto o trabalho também destas equipas portuguesas que vão ajudar a combater os incêndios no Canadá. E agora estou muito curiosa para ouvir as 150 vozes que andaram a ensaiar na Casa da Música e que a repórter Cláudia H. Rodrigues captou no microfone dela. São 150 vozes de várias formações corais da cidade do Porto que se vão juntar logo à noite no palco da Casa da Música à Orquestra Sinfónica, num concerto único.
Wagner não imaginava que este podia ser o casamento perfeito.
Entre maestro e músicos. E o coro.
Raquel Couto é dos elementos mais jovens a participar num coro que junta 150 pessoas e num palco ideal para a mudança.
Eu acho que nós estamos aqui para mudar mentalidades, para mostrar que o coro é realmente uma experiência fantástica para crianças, para adultos, para adolescentes, que é agregador.
Numa partilha que Maria Isabel diz tornar o desafio mais leve.
Nós trabalharmos com alegria, com descontração e com exigência também.
Faz boas amizades.
Nós próprios somos um caso de amizade do coro, que já vinha atrás, em todo caso.
Nós já vinha atrás.
Exato.
Mas
fortaleceu.
Carlos e Maria juntaram-se numa amizade e numa experiência que o coordenador da Orquestra Sinfónica do Porto, Rui Pereira, descreve como única.
De repente, cantarem junto de uma orquestra sinfónica formada pelos melhores músicos que existem.
Richard Wagner e a ópera de Lohengrin Green e Verdi com o coro dos escravos da ópera de Nabucco são apenas alguns exemplos das sonoridades que vão hoje subir ao palco da Sala Sugia, na Casa da Música do Porto.
Há vozes profissionais, há vozes amadoras, são 150 ao todo. Todas unidas, no entanto, nesta paixão pelo canto coral, vão estar em palco logo às 9 da noite na Casa da Música para cantar e também para tocar, porque a Orquestra Sinfónica vai lá estar, músicas que estão no ouvido de toda a gente.